secretários, a gente faz aquele rodízio, né? Vai passando por cada um deles. E aí, começando um novo rodízio, está aqui conosco o secretário municipal da saúde, o Bruno Pinheiro, né? A Secretaria da Saúde, que sempre trabalha muito, mas do ano passado para cá, né, tem se superado. O pessoal tem tido cada batalha para vencer, né, Bruno, que não é fácil. A gente sabe, com essa questão do Covid, a Secretaria da Saúde e os profissionais relacionados à saúde estão sendo muito exigidos, né? Uma questão assim, a questão de saúde tem sido uma primordial, né? E o Bruno, com a sua equipe, sempre se esforçando muito para fazer o melhor. A gente sabe que às vezes falta alguém, né? Falta médico, falta profissional, mas não é por falta de esforço, né? Não é por falta de esforço. Não é isso, Bruno? Bom dia, Bruno. Como é que está a questão da saúde em São Pedro do Sul, Bruno?
Bom dia, Lisiane. Bom dia a todos os amigos radiovintes da Rádio Municipal que acompanham o programa Visão Global. É motivo de satisfação retornar aqui para trazermos sempre, né, atualizações do trabalho desenvolvido pela saúde de São Pedro do Sul, como tu disseste, que é uma área que nunca para, né, nem poderia, e que a demanda, ou as demandas cada vez aumentam mais, né? E isto requer de nós, então, um trabalho muito concentrado, muito dedicado em todas as frentes de ação que nós temos que administrar, né? Seja na atenção primária, seja também no apoio à atenção secundária ou à terciária, que seria, né, a base, a baixa, média e alta complexidade de saúde, que cada paciente às vezes requer de atendimento, e nós temos que estar, então, atento a essas frentes de atenção, né, ao munícipe. Nós estamos trabalhando incansavelmente sempre para tentar dar o melhor suporte possível, né, aos nossos usuários do SUS, e trazendo aqui hoje algumas novidades que a gente ficou de trazer, né. A gente trouxe naquela outra entrevista que aqui eu estive, né, números importantes, uhum, né. A gente sabe que a saúde não é apenas número, mas a gente traz às vezes, o Zé Cláudio está ali, bom dia, Zé Cláudio, está numa tristeza, num abatimento, porque o Grêmio praticamente caiu, né? Mas isso é uma coisa da vida, né?
Acontece de acontecer com a gente também, né?
A vantagem é que o Grêmio vai poder pedir música no Fantástico, claro. caindo 3 vezes, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos retornar para o que é sério, né?
Mas a gente tem que brincar um pouquinho,
eu não posso,
né,
falar muito, porque o meu Inter também está ruim demais.
Não vai cair por pouco também.
Bom, Lisiane, então a gente trouxe números naquela outra entrevista, porque às vezes a gente pode passar assim uma imagem que não faz isso, não faz aquilo, e se faz muito, uhum, e tem se feito muito, né? A gente tem uma frase que a gente costuma dizer assim, contra fatos não há argumentos, né? Então nós temos números, né? Nós temos um sistema informatizado que nos dá os números.
A gente nunca tem.
São os números que estão comparativos. E é inegável e inconteste que a gente faça isto, né? Nós temos um número de transporte como nunca antes no município. Um número de transporte diário de paciente como nunca antes. A gente tem micro-ônibus, a gente tem van, a gente tem uma frota de carros, toda ela que foi atualizada, ela foi modernizada, né? Compramos carros novos, compramos van, agora estamos...
Van adaptada,
que nunca teve no município. Estamos com a ideia agora de comprar, já no começo do ano, um micro-ônibus com apoio, que a gente sempre tem o apoio importante dos vereadores da Câmara, que sempre estão mandando, pedindo emenda, conseguindo recursos, uhum, e atendendo aquilo que a gente também solicita, né? E esse mês que vai vir, o micro-ônibus vai ser fruto de um trabalho que eu fiz em parceria com o vereador Michael, né? Uhum. Então a gente trabalha assim, eu como sou vereador, estou licenciado, tenho um trânsito bom na Câmara, né? E a gente tem uma relação muito bacana, por isso que eu posso citá-los aqui sem nenhum problema, né? Então, Lisiane, a gente vai comprar mais um micro-ônibus agora no começo do ano, se assim Deus permitir, e uma frota inesgotável. A gente ampliou o número agora de motoristas também, e a gente não consegue dar conta. Tamanha é o número de procedimentos, demanda. A demanda, por quê? Lembra que eu vim aqui e dizia que isso iria acontecer? Então, quando a gente fala em planejamento, né, a saúde não se faz, né, apenas com achismos e deixando a coisa explodir. A saúde se faz com planejamento estratégico, né? Então eu sabia,
Estava tudo parado.
Parou um ano e meio, né? Atendimentos de ambulatório, procedimento cirúrgico ou pré-cirúrgico, exames, consultas que foram feitas, que seriam feitas no USMA, Casa de Saúde, Santiago. Ficou um ano e meio parado. O que isso nos trouxe como consequência? E nós ficamos trabalhando com esse planejamento estratégico, já prevendo, vai chegar um momento em que isso vai explodir e vão começar a abrir, então, as portas do USM, Casa de Saúde, Santiago, Faxina do Soturno, de uma vez, como dizer assim, convergentemente, ao mesmo tempo, né? E aí o município tem que disponibilizar o transporte para levar os seus usuários. Isto é o que acontece hoje. Nós temos Faxinal do Soturno, que é a questão do oftalmo, nós temos Santiago com cirurgia, pré-cirurgia, nós temos procedimentos de consultas e cirurgias mais complexas no USM, nós temos exames em agudo, exames na Casa de Saúde, exames no USM, exames em Porto Alegre. O que aconteceu? Como nós previmos e porque nós trabalhávamos e trabalhamos com planejamento, nós montamos então esta ampliação da frota e contratamos também mais motorista para que nós, pelo menos num período aí de 6 a 12 meses, pudéssemos dar esta vazão necessária de transporte para que as pessoas não ficassem sem atendimento.
Até que a coisa normalize,
Exatamente. É bem verdade que nós não temos transporte para todo mundo. Isso a gente precisa ser bem verdadeiro e coerente. Não adianta, nem eu duvido que alguma secretaria consiga dar conta de toda a demanda. Ponto. Né? Agora, os principais transportes que nós não conseguimos dar, ultimamente, não tem sido culpa nem nossa e nem do paciente. Eu vou explicar por quê. Tem acontecido uns fatos, assim, com relação ao transporte, que até não tem tido reclamação, graças a Deus, o pessoal não tem reclamado do transporte, porque as coisas estão andando muito bem, mas liga da Casa de Saúde um dia anterior à consulta, para o paciente. Então, o paciente não tem culpa também. O USM liga um dia antes. Um dia antes você não consegue transporte, porque é sobre agenda. É agendado, né? Então, a gente entende tanto o usuário, tanto o munícipe, como também pede que nós também sejamos compreendidos quando dizemos não tem mais, porque existe número X de lugares, né?
Já estão ocupados.
Mas é essa demanda louca. Se vocês passam, quem passa diariamente na saúde vai ver ali filas e filas de gente para embarcar na van.
É quase uma rodoviária,
né? Para embarcar para agudo, para embarcar. Faxinal, a questão do oftalmo, né? É o que tem tido de exames e cirurgias que nós não víamos tanto, né? Isso é um trabalho que acontece por quê? Porque existe uma equipe que trabalha exclusivamente no setor de agendamento, que consegue essas vagas, consegue esses encaixes, fica pescando no sistema consultas, procedimentos, para atender as pessoas. Então, quanto mais elas conseguem pegar vaga ali para as pessoas, mais transporte vai ter. Então, o que acontece? É uma engrenagem, não tem como nós também tirar delas, e nem seria, obviamente, a nossa vontade, a gente quer que elas peguem o máximo possível de consultas para as pessoas, mas é que um trabalho é um sinal que o fluxo está rodando. Uhum. Entende, Lise? Que a coisa está rodando. Então, todos os setores trabalhando convergentemente tende a dar um resultado melhor na saúde da população. Então, a gente está tendo, sim, essa demanda muito ampliada em virtude de todo o tempo que ficou parada.
Estava tudo causa represado.
Tudo represado. Então, abriu-se, né, ali e começou agora a vir toda a correnteza, né, vamos chamar assim. Mas a gente fica feliz, a gente quer que as pessoas tenham suas consultas, tenham as suas cirurgias, né, Liz? Então, é importante falar isso. O número nunca houve tanto transporte no município, na saúde, como agora.
Tá? ESFs.
ESF2 foi inaugurado, né, Lisiane? Um dia muito especial, a gente ficou muito feliz. Tendo uma maguinha aqui para mim, molhar a garganta.
O pessoal ali que utilizava o ESF2, eu tive uma vez ali, né?
A
casa onde eles estavam ali no novo, eu ainda não tive oportunidade. Mas ali onde funcionava o antigo era bem precário mesmo, né?
Era precário.
Bem precário para o tanto para o público que ia até ali, a clientela do SF, quanto para os profissionais que trabalhavam ali, né?
É, porque como era uma construção, uma casa, né? É, nunca vai existir uma casa que tenha uma estrutura 100% adequada para um ESF. Hoje o ESF 5, por exemplo, está numa casa, claro que é uma casa maior, é uma casa bem ampla, né, que até consegue atender bem melhor os pacientes. Mas não é uma estrutura de saúde, né? Porque existe todo um planejamento, né?
Não foi planejado.
Um estudo, né? Preparado. Não foi feito para ser uma casa. Agora, vai, né, também nossa referência aos médicos, enfermeiros, todos que ali atuaram, né, que fizeram o seu melhor naquele prédio, né?
Verdade.
E agora trabalharam incansavelmente, né, as gurias cansaram bastante para dar um ligeirão para poder fazer a mudança, e mudança toda dá trabalho, né, Lisiane? Mas te convido para ir lá conhecer, acho que é muito bom
que tu vá lá e conheça. Lindo.
É o maior STF do município, é um prédio enorme, muito grande, né? Infelizmente a gente inaugurou sem médico, mas agora felizmente dia 11 já começou a médica, a doutora Paula, já começou a atender ali, né? E nós estamos hoje com um SF2 novo e completo, com atendimento médico e enfermeiro. Não tem ainda, que é uma das áreas que eu quero falar aqui agora, não tem ainda dentista, mas nós temos então o projeto, né, está no nosso plano de ação para... gradualmente, anualmente, a gente ir ampliando para colocar saúde bucal em todos os SFs.
Oh, coisa,
né,
boa!
Nosso planejamento de gestão em saúde prevê colocar, já estamos comprando cadeira odontológica, todo o equipo necessário, né, compressor, toda a estrutura necessária para termos, então, um gabinete odontológico montado em todos os ESFs. A nossa ideia é colocar, nesses próximos anos, né, não sei até quando eu vou ficar lá, mas vai ficar montado para quem assumir,
vai tá tudo
o planejamento pronto, né, para só chegar e fazer, então, uma instalação. Nós temos essa pretensão, e o ESF2 é um dos primeiros que a gente quer agora fazer, então, essa implantação, né, no ESF2 e no ESF1. Serão os primeiros a ter, então, essa ampliação, né?
Aqui no 4 não tinha,
doutor? No 4 tem. Agora está sem dentista, porque a gente teve essa questão do conselho que contestou o salário do dentista, né? Então, tá uma questão já judicial, né? Não só com São Pedro, mas com todos os demais municípios que têm salário abaixo do piso nacional. Então, é uma briga que não diz respeito a mim, mas que a gente precisa esperar. E para não ficar esperando, o que nós fizemos, então? Um pedido de uma licitação para atendimentos via procedimentos, tá? A gente acredita que até o final do ano o setor consiga licitar, né, por procedimentos. O dentista vem no SF4 e atende X usuários por mês, né, dentro daquele pacote que foi licitado, tá? Isso tá passou por mim, pelo jurídico, pela prefeitura.
Aí ele fica sem um vínculo empregatício.
Exato, vai ser um dentista vem, atende no ESF as pessoas e vai para casa, só por procedimento, não é por carga horária como um dentista de carreira concursado, né? Mas a gente vai, para não ficar sem atendimento, é a saída que a gente encontrou, né, para poder atender, porque temos só um dentista no município, não tem como dar conta, né?
Não.
Isso sempre foi um número abaixo, por isto, dizem que nós queremos colocar dentista no 5 ESF. Não abrimos mão disso. Até porque nós recuperamos, né, eu nunca falei sobre isso aqui na rádio, nós recuperamos a unidade móvel odontológica, que há anos estava parada, nós recuperamos e vamos colocar ela na rua para atender as pessoas na cidade e no interior.
Ela está, né, prontinha.
Ela está prontinha, né? Agora falta a questão de dentista, de fazer alguma questão de
logística,
de testagem dos equipamentos que nela está. Ela é completa, ela é top, né? Então, para poder fazer, então, atendimento, busca de pacientes, atendimento específico, especial à mulher, né, e à gestante, a gente quer fazer na saúde bucal, porque impacta muito na gestação.
Verdade,
tá?
Verdade.
Então, a gente tem um trabalho muito focado.
Que é uma coisa
focado,
diferenciada na gestação.
Exatamente. Então, a gente quer fazer esse trabalho em áreas mais carentes e também no interior, né? A gente quer fazer esse trabalho. Bom, Covid-19, tu já falei então da questão do SF2, da questão
transporte.
O transporte e a parte dos dentistas, né? A parte dos médicos, né? O SF3, que tem o médico dentro do programa Mais Médicos, tá? A previsão é que do dia 9 de dezembro, então agora nos próximos dias, já a partir do dia 9 até o dia 20. Essa é só para ficar bem claro.
Vai ver na quinta-feira da semana que vem.
Até para que fique bem claro para quem está ouvindo, né? O programa Mais Médicos é um programa do governo federal, tá? Então, todo edital, programação, quando começa, quando termina, é o governo federal que faz. Então, houve uma contestação judicial aí no país que atrasou. Já era para a médica estar atuando no SF3, tá? Porém, houve uma contestação de outros candidatos do programa, ao programa no país todo, aí não foi aqui em São Pedro, obviamente, e fez com que o juiz, então, o judiciário
suspendesse
por um tempo e desse um prazo para rever algumas questões lá que eu não me ative a elas. Por este motivo que atrasou, né? Até porque eu tinha dito para algumas pessoas que em novembro teríamos médico no SF3. É. Mas por essa questão mudou para dezembro. Então, no dia 9 em diante, pode que a médica venha já no dia 9, mas é do dia 9 até o dia 20 de dezembro. Então, ela pode vir. Ela, porque 9, eu sei que é ela, 18. Porque é uma médica de Restinga Seca, porque eu vi quem é que foi a médica selecionada, né? Parece que é uma médica de Restinga Seca, se tudo ficar como está no último edital que foi lançado de classificação. Então, a tendência é ser uma médica que mora em Restinga Seca. Ela pode vir tanto no dia 9, como pode vir no dia 20. Não tem como nós saber. Quando ela vier se apresentar...
Ela tem um prazo para assumir.
Ela vem, se apresenta, eu vou verificar os documentos que ela trouxe e já vou dar ordem de início do trabalho para ela no ESF3. Então, estamos aguardando. Demais ESFs estão com médicos.
É só o
3 sem médico no momento, tá? Bom, Covid-19 estamos zerados, né? Continuamos zerados. É lógico que estamos todos atentos, né, a essa notícia dessa nova variante.
Que já, né, está no Brasil.
Que já chegou ao país. E nós estamos atentos, né? Porém, nós precisamos manter sempre aquela palavra que eu uso desde que assumi o trabalho. Nós temos que ter tranquilidade, né, para toda e qualquer notícia que chegue para nós. E outra coisa que é importante, planejamento, né? Muitos podem até contestar, por que que ainda tem centro Covid com caso zerado? Agora estão entendendo por quê.
E, né, vem aí festas de final de ano.
Então a gente continua tendo das 8 ao meio-dia, atendimentos de síndrome gripal, casos de Covid, suspeitos de Covid. Atendimento não é nos ESFs, é no centro específico de atendimento ao Covid, anexo à saúde. Toda a estrutura está montada lá. Nós não cremos que o país terá, então, um grande impacto com relação a essa variante. Digo isto e quero estar certo. Por quê? O nosso país está bem avançado com relação aos outros países, inclusive com a dose de reforço que vários países estão bem atrasados.
Só não conseguiram comprovar ainda se essas vacinas são eficazes.
Exatamente.
Né? A Pfizer já está em estudo,
inclusive. Exatamente. E eu acredito que vamos ter boas perspectivas. Tá? Acredito que vamos ter boas perspectivas. Agora, nós temos que manter tranquilidade, porque não vai adiantar ficar, né, enlouquecido, porque a estrutura de saúde do centro Covid continua montada. Está montada. Então, se tiver um aumento de casos, nós vamos atender, vamos tratar, pronto, né? Mas hoje estamos zerados, né? E, claro, pedimos que as pessoas ainda mantenham, né, os protocolos atuais já estão mais liberais, eu entendo.
Eu justamente queria te perguntar, né, Bruno, há uma perspectiva, não sei se é contigo, o pessoal da vigilância sanitária, não sei, há uma perspectiva da retirada de máscaras para os ambientes abertos, públicos?
Sim. Há um movimento, na verdade, pelos governos de estados, porque a gente sabe que mesmo que haja uma determinação do STF de que é compartilhada as decisões do município e do estado. Nós aqui em São Pedro adotamos uma medida de sempre caminhar em convergência com a orientação da SES, que é a Secretaria Estadual de Saúde. Uhum. Né? Então, a gente está ouvindo, né, que há uma perspectiva de liberação de máscara para ambientes abertos. Né? Tão logo se chega a 90% de todo o estado vacinado e dos municípios vacinados. Parece que esta é a
Mas não tem uma data.
A projeção. Não tem uma projeção. Eu acredito que vai ser no começo do ano. Eu acredito que até o fim do ano se manter assim. E que no que virar o ano, nós temos poderíamos ter alguma mudança.
Até porque eu acho que eles vão esperar, né? Ver como é que vai reagir nessas festividades, feriados de final
é
do ano.
É o que eu acho. E outra que a gente sabe que há um movimento muito forte por parte da Rede Globo, né? Por parte das organizações de carnaval, né? Eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo, né, o que eu penso.
Mas é verdade.
Então, assim, a gente sabe que é uma hipocrisia muito grande no país, porque quando chegou o Covid no país, fizeram o carnaval sabendo que tinha Covid já no país, e fizeram por causa dos interesses econômicos que sempre movem o país, a gente sabe disto, né? E agora os mesmos movimentos econômicos que movem o país estão fazendo as mesmas forças, né, midiáticas, políticas, para que se libere o carnaval, que vai ser, com certeza, né, um dos maiores escândalos, uma vez que estamos diante de uma pandemia onde sempre se sabe que começa nos grandes centros para depois descer para o interior dos estados, né, os grandes centros precisam ter maior precaução, com portos, aeroportos, né, rodoviárias, precisam estar cuidadas, né, com um critério, um protocolo mais rígido, porque nestes grandes centros que poderemos ter os primeiros surtos, como agora já tem no país, e vim descendo. Então, onde é que tem carnaval forte? São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, grandes capitais.
E aqui para a nossa região, Bruno, já tem alguma conversação entre os secretários da Emicentro, entre prefeitos, governador? Tu não sabe de nada aqui para a região se vão liberar, porque nós temos um carnaval grande aqui na nossa região, que é o do Jaguari. Uhum. Né? Que junta assim, muita gente ali.
Uhum.
Você já foi levantado este assunto, essa hipótese?
Não foi colocado em discussão ainda. Né? É verdade que apenas Jaguaré tem essa questão mais particular. Uhum. Né? Eu tenho o sentimento, né, a sensação de que a posição dos secretários da região seja contrária. Tá? É o meu sentimento. Né? Agora, eu não posso falar antes de ter uma reunião pautada mesmo. Né? Uhum. Eu acredito que seja este o caminho. Mas, uma vez que se liberar carnaval nas capitais, não vai ter como se contrariar no interior.
Qual é o argumento para não acontecer?
Se é uma questão sanitária, tem que ter no mínimo coerência, sentido. O que a gente sabe que muitas vezes não tem.
O que é para um é para todos daí, né?
Exatamente.
Aqui o pessoal perguntando se tem previsão de vacina para menores de 12 anos.
Não tem previsão, porque a gente segue orientação do Ministério da Saúde, porque os casos são extremamente pontuais, raros, e isolados e raros. Então não há uma segurança científica para isto. É onde se entende, até porque aqui em São Pedro a gente não teve, né? A gente não teve problemas com relação a isto. A gente entende a preocupação dos pais, ela é legítima, né? Mas a gente precisa seguir as diretrizes tanto do Ministério da Saúde como da Anvisa, que até então estão segurando a vacinação de crianças. Tá? Então vamos seguindo essas orientações. O que eu acho correto, uma vez que estamos dando então, dose de reforço nos mais idosos, nas pessoas com maiores comorbidades, que é aquele grupo que realmente mais sofreu, mais foi afetado, e tivemos sim um número grande de óbitos de pessoas dentro dessas faixas etárias, ou por idade, ou por comorbidade.
Com comorbidades, né?
Então, eu acho correto priorizar, né, e dar a dose de reforço primeiro para esses casos, que já se sabe que são casos sensíveis à contaminação por Covid-19. Né? Então a gente já esclarece isso. Veio a pergunta sobre o médico, se você vai reforçar, né?
De repente já escutou, mas
de 9 a 20 de dezembro é a data que a médica pode se apresentar porque faz parte do edital do programa Mais Médicos do governo federal.
É só esse SF que tem mais médicos?
O SF não, o SF 1 e o SF 5, são três.
Três com mais médicos.
O 3 e o 5.
E por que só o 3 não?
Porque, porque são datas diferentes, né? Então a médica estava há um bom tempo, dela terminou 6 anos, acho que era 6 anos que ela ficava, acho. Acho que era 6 anos, agora não sei precisar. A doutora, a médica Maikele, saiu, né? Então ficou o SF sem médico, a gente contratou um.
A Maikele é a que estava no centro Covid?
Maikele atuou também no Covid.
Muito querida ela, um amor de pessoa,
exatamente.
Né? Ela que me atendeu lá.
Isso aí. Só que teve que sair, né? Bom, o que eu notei aqui? Isso aqui? Eu fiz tão rápido que um garrancho que nem eu entendi aqui.
É brabo quando a criatura não consegue entender a própria letra.
Na verdade, eu esqueci da entrevista. Quem lembrou foi o Claudinho, né? Eu esqueci da entrevista.
Ó, tu não olha o grupo?
Não olho. Não tem WhatsApp, né?
Ah, pois é. Então eu vou fazer assim, quando for, eu vou te mandar, né?
Eu até provei pra dizer, não tenho mais Facebook, não tenho mais WhatsApp. Eu até uso o Facebook da igreja para assuntos da igreja, porque eu fiz isso pela minha saúde mental. Pô.
Verdade.
O horário da Secretaria de Saúde, então, depois de darmos todo esse atendimento necessário, né, esse suporte necessário, ele agora vai voltar a ser o horário anterior, né? E o horário que segue todos os demais setores da Prefeitura Municipal, das 8 às 14 horas, sem fechar ao meio-dia.
O Centro Covid.
Das 8 ao meio-dia. Centro Covid permanece das 8 ao meio-dia e a saúde das 8 até as 14 horas, sem fechar o meio-dia, tá bem? Tá. Então o pessoal tem, e a farmácia básica também, das 8 ao meio-dia. Isto, na verdade, Lisiane, eu sempre vinha pensando, as pessoas sempre iam na saúde ao meio-dia, né? Não se acostumaram com o horário antigo e depois as duas morria também. Raramente é um que outro procurar atendimento.
Ainda,
né?
Mais agora no verão.
Ainda mais agora no verão, né? Então quente. A gente permanece aberto no horário do meio-dia. Para quem mora no interior, para quem sai do seu trabalho, às vezes, e precisa, né, no intervalo do almoço, ia ver alguma questão de transporte, uma questão de saúde, no agendamento, a pessoa marcar uma consulta, enfim, a pessoa vai na saúde do meio-dia até as 14 horas, está aberta então, a saúde do município. Ponto. O último assunto é o assunto mais, assim, polêmico, vamos dizer, né?
Ele deixou melhor para o final.
Para o final, né? Que é tratar do hospital municipal, né? Nós temos que falar desse assunto, desse tema, com total tranquilidade, baseado na verdade dos fatos, né?
Em documentos,
para que as pessoas não usem, né? É feio usar de má fé, usar de coisas que não, né? Enfim, bom.
Em verdade.
Há uma decisão tomada pela gestão do município da saúde, ou seja, por mim. Claro que é uma decisão conjunta entre o governo, né, a prefeita municipal, a saúde do município, em nós terceirizarmos a gestão do Hospital Municipal São Pedro do Sul. Ponto. É uma decisão tomada, uma decisão que a gente já pensou.
Bateu o martelo
para isso, já não é de hoje. Né? Essa decisão, na verdade, ela, eu apenas dei andamento a ela. Concordei com ela e dei a ela andamento. Porque ela existe já de outra gestão. Uhum. Tá? Que previa já um acordo com o próprio Ministério Público para justificar contratos emergenciais e temporários, que o hospital poderia seria terceirizado. Inclusive, tinha até um prazo.
Seria e não foi.
Né? E não foi. Nunca o município desistiu disto. Né? Estamos sempre nesse horizonte de avaliar essa possibilidade, o que foi decidido. Tá? O município, então, fez um contrato, contratou uma empresa para fazer todo esse planejamento estrutural da planilha de custos, né, projeto básico que vai embasar o edital de licitação para terceirização da gestão do hospital municipal.
Tá, o que é terceirização da gestão?
Isto que eu quero que as pessoas entendam, né, e é isto que as pessoas, às vezes de má fé, estão falando. Em verdade, espalhando por aí. é as fake news que saem do Facebook ou que começam nas ruas por alguns motivos que nós até mesmo alguns entendemos e outros não entendemos. Terceirização de serviço não é privatização. Terceirização de serviço é quando alguém presta para mim um serviço que eu contrato.
É como os médicos que têm a empresa de médicos lá no hospital. Né?
Como a limpeza das ruas da cidade, como a limpeza dos ESFs, como a limpeza do hospital, como o transporte escolar. Não funciona no município? Não funciona no município? Então, é como se parece que o hospital fosse virar privado no outro dia.
Que não fosse mais atender o povo, que fosse
o SUS,
ser privatizado
particular. Assim, a gente vai ir devagar, porque quando começar a ter os debates mais calorosos, nós vamos aí dançar conforme a música. Tá? Mas eu quero falar para as pessoas que estão ouvindo, para que fiquem plenamente tranquilas, porque a gente sabe o que a gente está fazendo.
Se houver uma mudança, é para melhor.
É para melhorar o serviço. Né? É um caminho que todos os municípios seguiram. E São Pedro não vive numa bolha. Tá? Não há mais hospital que consiga se manter com gestão plena municipal. Por uma série de assuntos que eu não vou trazer aqui agora.
Não é administrativamente.
Né? Não é viável a prefeitura não. Hoje, nós temos. Para começar a conversa, assim, o hospital hoje usa o nosso mesmo CNPJ. E que a própria quarta já sinaliza que não vai não renovar pode. O alvará, porque ele não pode ter um CNPJ igual à prefeitura, em virtude de que a prefeitura não tem natureza de atenção hospitalar, gestão hospitalar. Tá? Ah, mas sempre foi assim. Sim, sempre foi assim, mas vamos ver. Resolva com a quarta. Não vem dizer que é o Bruno que está mudando isto. Né? Então a prefeitura tem que fazer a sua parte, que é fazer o quê? Atender a população, entregar o serviço que a população espera, não interessando qual é a forma. Então, se nós terceirizarmos, como pretendemos fazer, vai vir aqui uma empresa participar, qualquer empresa que possa se habilitar e participar da licitação, dentro nós vamos solicitar, exigir como mínimo, eu quero isto, 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 isto e isto para o hospital municipal. A empresa vem, se apresenta e eu faço isto, 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 isto por X valor. Contratei essa empresa que foi a que venceu a licitação. Nós vamos acompanhar o cumprimento desse contrato, qualquer outro contrato.
É a mesma coisa que o calçamento, gente. Qualquer
exato. Obra agora foi licitado para calçamento de duas ruas.
Sim.
Eu quero assim,
claro.
Assado. Eu vou lá, eu tenho que cumprir o que está no contrato.
Por que o hospital seria diferente?
E outra coisa, Zene, o hospital vai permanecer sendo do município.
E atendendo o SUS,
gente. Tá? Então, assim, ó, é só isso.
É só administrativamente.
Estão usando o termo terceirização para privatização.
Não.
Que são termos diferentes. Tá? São situações diferentes. Então, para que não brinquem com a nossa inteligência, né, e não levem a desinformação para as pessoas. Porque nós precisamos informar as pessoas. Agora,
de
eu
maneira
posso
responsável
ter,
e verdadeira.
Alguém pode olhar para mim e falar, secretário, eu posso discordar da tua ideia da prefeita, de quem quer que seja.
Pode,
a democracia é isto, mas vamos divergir com argumentos
verdadeiros,
né? E tudo bem. Mesmo que eu não tenha o poder de convencê-los, né? Tranquilo, faz parte do jogo. Mas eu discordo desse modelo, que é terceirização. Ponto. Agora, dizer que eu estou privatizando ou usar outras inverdades, daí já é má fé. Entendeu? Porque nós temos aí vários exemplos a ser seguidos. Que o setor que foi terceirizado responde e responde muito bem ao que quer o nosso município. Atende e atende muito a contento. O hospital hoje, hospital que tem um atendimento médico de excelência, com uma empresa que está lá prestando um serviço terceirizado. Uma empresa que está lá fazendo a limpeza do hospital, né? Que inclusive teve uma polêmica aí alguns anos atrás, todo mundo sabe. Uhum. que a empresa que estava não tinha feito, não tinha feito um bom serviço, o que foi feito? Trocou-se a empresa. E está lá outra empresa hoje fazendo um serviço, a meu ver, muito bem feito. Também terceirizado.
Bruno,
os ESFs, para concluir, os ESFs, agora a limpeza dos ESFs também é terceirizada. Os profissionais são de São Pedro, as gurias. Né?
Emprego gerado aqui.
Mas as empresas, a empresa é de fora.
Não gera um vínculo empregatício.
Não gera vínculo com a prefeitura. E vai lá, entra com material, com EPI.
Esse pessoal também não entra no,
na
folha de pagamento, no cálculo da folha de pagamento, gente, também, né?
Que é um dos problemas. Que nós temos que ser realistas.
É.
Né? Se nós fizermos um concurso público para o hospital, vai ser o fim de qualquer chance de fazer uma gestão terceirizada.
Tá, agora me diz, explica uma coisa. Daí tu falou em terceirizar a administração, né? E quanto ao funcionalismo, Bruno, que está trabalhando lá dentro, os colegas que estão lá?
Isso. Por esse motivo que tem uma empresa fazer, então, essa planilha de custos, de quanto custa o serviço hoje, o que a gente quer fazer com a ampliação de serviços, o que nós temos de capacidade instalada, seja ela de equipamento, seja ela de estrutura de predial, né, e de logística interna, como a funcional. Tá? Nós temos a possibilidade de que, vindo uma empresa assumir essa gestão, né, aceitar ficar com alguns, com algum tipo, com alguma área de profissionais, por exemplo, com os médicos que são concursados, algum enfermeiro, né, que são concursados, para atuarem, para permanecerem ali e abater daquilo que o hospital vai receber, que a empresa que assumir vai receber do município. Né? Mas isto é uma discussão que não é feita agora. Eu não posso te garantir que poderá ficar algum profissional lá do concurso ou não, porque vai ser uma discussão tratada com a empresa que vier participar do certame, ou nós poderemos discutir oportunamente em deixar ou não essa exigência no edital. Então, isso tudo está sendo estudado. Né? Então, quando alguém fala alguma coisa aí ao vento, está sabendo de coisas que nem eu sei. Porque a decisão vai ser tomada com base em números e de uma forma muito técnica e transparente. Eu ouvi falar muito que está sendo feito isso nos gabinetes, não sei o quê. Não, a decisão é no gabinete. Eu estou lá para tomar decisão. Né? Eu estou ali para tomar decisão. Não estou ali para consultar. Estou ali para tomar decisão. E eu tomo a decisão. E não tenho medo da repercussão dela. E não volto
porque
atrás também.
Porque é tudo
também.
Muito estudado e muito pensado.
Está tomada a decisão, ponto. Não tenho medo de pressão, não tenho medo de nada. Tomei a decisão baseado no que eu penso ser certo, ponto. Agora, não mintam. Porque é feio. Eu vou trazer aqui todas. Para cada mentira, eu trarei 10 verdades. Né? Então, não tem nada, não tem edital ainda. Porque há uma empresa que está fazendo esse levantamento. Vai vir. E aí nós vamos sentar e conversar. Conversar com o sindicato, nós vamos fazer audiência pública na Câmara de Vereadores para explicar o que vai ser feito.
Vai ser transparente.
Transparente. Isso. Então, assim, não precisem achar que nós queremos esconder alguma coisa, porque nem que nós quiséssemos esconder, não poderíamos. E nunca foi a intenção. Agora, não queiram que eu trate de assuntos que são meus, da minha alçada, da minha função como secretário, né, de forma coletiva. O que eu tenho que fazer e na verdade sou pago para fazer, eu vou fazer. Né? E podem.
E tem autonomia para isso.
Tem autonomia para isso. Né?
Dá essa autonomia para cada secretário.
Se eu não tivesse, eu também não estaria mais lá. É. Eu estou ali para me ter. Eu tenho que ter autonomia para fazer o que eu penso que é correto. E eu não faço o que faço com achismos. Eu faço o que faço Basado. Com pesquisa, com busca ativa de exemplos bem-sucedidos. E isso aí nós vamos discutir, vamos apresentar para a população. Tá? Então, não usem o termo privatização por terceirização. E quem usar, né, que é contra a terceirização, pode ser contra.
Pode ter opinião.
Não tem nenhum problema. Mas hoje nós temos bons mesmo, exemplos de serviços prestados que são prestados a contento. E quando não forem, substitua a empresa por outra que vai fazer o serviço como nós queremos que seja feito. Então, atender o usuário final, atender a cota SUS, né? Eu ouvi esses dias uma pessoa dizer, meu amigo secretário, eu vou ter que fazer correndo um plano de saúde, porque não vai mais ter atendimento do SUS no hospital. Digo, quem te disse? Quem te disse isso? Ah, mas você é por causa de uma internação, agora só pagando, e eu vou ter que fazer um plano de saúde que é muito caro. Digo, quem te falou? Sabe? Então as pessoas saem fazendo terrorismo, para quê? Eu sei para quê. É. Para fazer a população menos informada ficar contra a gestão, contra o Bruno, contra a prefeita, porque estão inclusive pessoalizando isso, o Bruno, é contra o hospital, que a gente, tudo isso eu ouço e dou risada. Olha o corpo hospital.
A gente chega numa fase, eu também estou assim, Bruno, a gente chega numa fase em que essas coisas já não, como é que eu vou dizer, já não estressam mais.
Claro, né? Claro.
A gente acaba
experiência, no esportivo, maturidade.
Daí as pessoas pensam, ah, mas tu viu, falou mal de ti.
Daí, sim, né? Se eu fosse, é. Sabe, Elisane, que eu tenho...
Olha, coisas tão pequenininhas,
né? Eu tenho uma máxima na minha vida, para me encerrar aqui a entrevista, porque eu sei que tem um monte de coisa aí. Eu tenho uma máxima na minha vida, que é o seguinte. Não me envaideço, nem me ensoberbo tanto com grandes elogios, como não me abaixo, não me destruo com uma grande crítica.
Eita, gostei.
Entende? Eu tenho que ter equilíbrio. Eu não sou o melhor secretário de São Pedro... Também sei que não sou o pior. Eu sou o Bruno e faço o que me propus a fazer. E eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo isso com base no ar, eu não sou responsável. Ah, eu acho que é bom, vou fazer porque eu acho que é bom. Não, eu estudei.
Isso aí já foi feito muito.
Nós pesquisamos.
Isso aí já foi feito muito. Esse achismo já foi muito usado.
Então, assim,
não funcionou.
Então, assim, nós queremos trazer para a população que me conhece, então. A prefeita Ziana, que nos conhece, nós não seríamos irresponsáveis de fazer isto.
Tanto que a comunidade.
Então, quem falou para você que se você, que o seu hospital for terceirizado a gestão, não vai mais ter atendimento SUS, mentiu para você. Quem falou que você não vai poder ser internado porque você não tem plano de saúde, mentiu para você. E se alguém disser de novo para você isso, diga, você está mentindo. Né? Porque não é verdade. Então, pessoal, fiquem tranquilos. Né? Nós queremos, Lisiane, nós queremos, até o fim do nosso mandato, até o fim do mandato da prefeita Ziane, nós não abrimos mão de ver aquele bloco cirúrgico atendendo.
Amém, Senhor.
Cirurgias, atendimentos que nós queremos ampliar no Hospital Municipal. E eu não estou aqui em momento algum, nunca, desqualificando o hospital, desqualificando quem está lá, desmoralizando quem está lá, como alguns estão fazendo comigo, perdem tempo, porque eu não vou revidar da mesma altura. Eu não trabalho desta forma. Eu não falo mal dos médicos, enfermeiros, quem está lá trabalhando. Não, não falo mal. É uma medida necessária, né? É um remédio necessário para um hospital que precisa de uma intervenção urgente. E nós vamos fazer isto. Ponto. Agora, eu não vou desmerecer quem está lá. A Cristiane e a sua equipe fazem um trabalho excelente. O nosso PA está com um trabalho excelente. Então, vamos, né, ter equilíbrio nas coisas, né, ponderação, né, e ser justo.
Com quem a Eliane Zuzzi, claro, está dando parabéns aqui.
Obrigado, Eliane. Nós estamos fazendo melhor. Ah, Bruno, mas pode dar errado? Pode, mas só erra quem faz. Quem não faz, não erra.
É verdade. Né?
E todo mundo fala. Outra coisa, para mim não deixar passar barato aqui, nas eleições, todos disseram que iam fazer. Então, pessoal, os três que estavam disputando tinham ideias parecidas. Então, vamos parar por aí. Né? Abaixa a hipocrisia, né? E vamos se situar. Então, no tempo oportuno, né, nós vamos tratar desse caso com maior.
Com mais
informações, mais pormenores, verdade. Uma vez que o edital recém. Ou melhor, os estudos que vão embasar o edital estão sendo feitos. Quando for concluído isto, nós vamos sentar com o Conselho de Saúde, com vereadores, com servidores, com quem quiser, para expor, né, antes de largar o edital. Tudo vai ser exposto com maior tranquilidade e transparência.
Foi assim com as avenidas, quando a prefeita resolveu firmar esse contrato com a Caixa Federal.
Exato, um bom exemplo.
Foi assim, ó, foi um passo muito grande, foi um compromisso muito sério. Inclusive, ela relutou que ela não queria deixar uma dívida para o futuro. Não houve outro jeito. Era aquilo ali que tinha que ser feito ou não era
exatamente,
feito. Então,
exatamente.
Então, o que foi feito? Foi chamado os vereadores, foi chamada a comunidade, foi demonstrado o projeto, foi explicado, foi tirado dúvida, se arrumou algumas coisas que queriam que arrumasse, se discutiu, se deixou redondinha a coisa para depois se executar.
Exatamente.
É isso que vai acontecer.
Falando em vereadores, todos eles que me procuraram e nós conversamos, todos eles, eu tenho explicado exatamente em que pé está. Então, eu preciso ser justo. Eu não estou tendo problema com nenhum vereador com esse assunto, porque eles estão realmente atentos, né? Me procuro. Claro que eu não posso mandar, teria poder para tal, na opinião deles. Mas, pelo menos, eu falo o que está sendo feito.
Esclarecidos
eles
foram.
Tá bem, Zé? Obrigado.
Obrigada, Bruno. Um bom dia. 9:37, 9:37, nota de falecimento e convite.